Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos na manhã desta véspera de Natal. Muitas vezes ao longo do ano ouvimos falar de inquietude permanente, um pedido do Papa Francisco, uma voz ouvida por crentes e não crentes, e é neste tempo de celebração cristã que procuramos perceber que tipo de questões inquietam hoje no seu dia-a-dia os crentes e não crentes, o que os liga, o que os separa, como se relacionam. E para isso convidámos para esta conversa o Padre Alexandre Palma, professor de Teologia da Universidade Católica, padre do Patriarcado de Lisboa, e o jornalista Henrique Monteiro, antigo diretor do Expresso e um comentador habitual da Renascença, para falarmos sobre crentes e não crentes nesta edição do Da Capa à Contra Capa. Bem-vindos, Padre Alexandre Palma, Henrique Monteiro, bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade para esta conversa. Henrique, há um poema famoso que começa de um não crente famoso que diz assim: "Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro dizendo-me: aqui estou." Nunca tocou esta entrada de Deus na tua alma?
Não, e penso que isso é a visão de um Deus pessoal, que é uma visão contrária ao Deus universal. Ou seja, quer dizer, se as pessoas querem todas, cada uma delas, ter uma prova da existência de Deus pessoal, isso é o lar romano, quer dizer, o Deus da família, o Deus antigo.
Eu citei Alberto Queiro, guardador
eu sei,
de rebanhos.
Mas eu cito um outro não-crente, que é o Chico Buarque, e que é um poeta, de facto, que tem um poema lindíssimo sobre, que se chama Gente Simples, que é uma canção também. Ele vem de comboio pelos arredores de uma grande cidade e vê aquelas casas, aquelas barracas, aquela gente muito pobre, e termina o poema assim: "E eu que não creio, peço a Deus por minha gente, é gente simples, que vontade de chorar." Quer dizer, que é exatamente o contrário disso. "Eu que não creio, peço a Deus." Porque as pessoas passam a vida a dizer: "Valha-me Deus, se Deus quiser, queira Deus." Porquê? Provavelmente porque sentem que há qualquer coisa para além delas, há uma transcendência. Portanto, transcendência quer dizer justamente que está para lá delas próprias, que
não devemos confundir com espiritualidade.
Que não, podemos confundir com espiritualidade, não devemos é confundir com espiritismo, que é uma coisa diferente. Epá, a espiritualidade é uma necessidade do homem, embora haja muita gente. Eu tenho muitos amigos e muita gente que eu conheço que dizem que sou ateu. Eu sou ateu. E eu costumo responder assim: eu não tenho fé suficiente para ser ateu, porque acho que é preciso mais fé para ser ateu do que para ser crente. Porque o ser ateu é uma recusa geral de toda a transcendência, enquanto ser crente não tem, quer dizer, desde que a gente não diga eu sou crente na igreja dos pobres de São José, de Macarena, por exemplo, estou a inventar o nome de uma igreja, naturalmente seria uma coisa pequena, ou mesmo numa igreja maior, eu sou crente na igreja ortodoxa, ou católica ortodoxa, ou sou crente na igreja católica apostólica romana, ou sou crente na igreja anglicana. Quer dizer, a crença permite ser crente em para lá de qualquer igreja. Número um. A não crença, o militantismo ateísta, permite achar que isto é tudo uma treta e que nada disto faz sentido.
Padre Alexandre Palma.
Conversa fascinante, já em cima da mesa uma multidão de assuntos. Vamos lá ver. Parece-me que uma coisa que o Henrique disse é que estou muitíssimo de acordo, que é, no fundo, a realidade de Deus ou a ideia de Deus é qualquer coisa que não desaparece facilmente da cultura humana, da sociedade humana, e, portanto, seja como objeto de uma profissão de fé, no sentido, vamos dizer assim, mais estrito, seja como vago eco cultural, Deus não desaparece do nosso ambiente social, cultural, do que somos, das nossas relações. Portanto, nesse sentido, das expressões mais formais, mais rotineiras, isso parece-me algo que podemos quase tocar todos os dias no convívio. Esta ideia, que de alguma maneira o Henrique estava a desfiar, que é um pouco se interprete bem, que é as fronteiras entre a crença e a não-crença, porventura, não são tão nítidas como às vezes, para simplificação de linguagem, tendemos a tratá-las. Com isto não quero fazer nenhuma confusão, portanto, mas eu, colocando-me, obviamente, e do lado, vamos dizer assim, deste binómio da crença, eu tenho que dizer que, e às vezes digo isto aos meus alunos, eu também sou descrente de várias configurações teológicas, ok? Isto é uma coisa que às vezes os crentes, que isto começa a baralhar o esquema simplista crentes versus não crentes. Quer dizer assim, eu como crente cristão, se quiser agora católico,
apostólico
romano, significa que existem várias formulações de Deus ou da religiosidade com a qual eu não tenho empatia ou não tenho uma adesão de fé.
Há zonas cinzentas em Deus?
Não, o que eu estou a dizer é que existem configurações do divino que eu não subscrevo. E para essas configurações eu seria um não-crente.
Não-crente, mas no entanto há uma frase muito bonita que diz: há muitas moradas na casa do meu pai.
Uhum.
Está na Bíblia, é dita por Jesus Cristo, ou atribuída a Jesus Cristo. Essas aproximações à morada são, por exemplo, uma pessoa pode ser, não pode ser católico, penso eu, depois corrigir-me-á, uma vez que é professor de teologia, uma pessoa não pode ser católica, apostólico romano e não crer na transubstanciação, ou não crer na virgindade de Maria. Estou a falar aqui em dois dogmas de fé, que são. Mas pode ser crente, por exemplo, protestante, e não crer nisto.
Pronto, então agora,
isso
reverto o meu argumento. Porventura, entre os não-crentes, existem porventura também algumas dimensões, algumas expressões de crença. Ou seja, o que estou a dizer é, não estou apenas a esbater a fronteira do lado dos rotulados como crentes, mas porventura existe qualquer coisa de religioso, vamos dizer assim, entre não-crentes. E, portanto, de alguma maneira aqui, existe aqui alguma possibilidade de aproximação. A um ateu, eu posso perguntar, muito bem, um ateu, por definição, é aquele que não crê em Deus. Muito bem, eu posso perguntar a seguir, e em que Deus é que tu não crês? E mediante a resposta dele eu posso chegar à conclusão de dizer assim, nesse Deus em que tu não crês, eu também não creio, não é? Portanto, isto para dizer que, porventura, a relação entre a crença e a não crença, eu acho que, por um lado, vale a pena perceber a complexidade do fenómeno, porque às vezes, repito, e até por efeitos pedagógicos, ou temos que simplificar, portanto, perceber a complexidade do fenómeno, mas também, já agora, também não dissolver tudo numa espécie de magma em que depois também é tudo igual.
Mas houve uma terceira via que foi popularizada, o agnosticismo.
Bem, mas o agnosticismo, como dizia o Lenin, dizia: raspe um social-democrata e terá um fascista. Eu diria: raspe um agnóstico e terá um crente. Ou então um ateu. O agnóstico diz: bom, se o agnosticismo for naquela posição, eu não consigo determinar a existência de Deus, e muito menos a substância, e muito menos o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus é uma coisa que de facto, por si própria, é impossível de saber, e sobretudo os desígnios, os próprios desígnios são imprescrutáveis, que é uma palavra, quer dizer, são insondáveis, não? Portanto, nesse aspecto, também, já estou aqui um bocado, como foi dito, quer dizer, nesse aspecto, todos nós somos agnósticos de qualquer coisa.
E há uma dimensão, isto agora,
diga.
Há uma dimensão, o crente, e já agora, não me levem a mal que diga assim, e o teólogo sabe que nunca vai saber tudo sobre Deus. Ok? E, portanto,
porque, como dizia o filósofo, deixe-me só dizer o Jürgen Habermas, a dimensão do desconhecido é sempre superior à do conhecido, e tem razão, quer dizer...
Eu acho que qualquer cientista, seja ele de que área for, se for honesto consigo próprio, sabe que há uma dimensão de desconhecido, mesmo no seu campo de saber. Quando tratamos de questões teológicas, isto não é um acessório, e tanto, é qualquer coisa que está na base da própria pensar teológico. Há sempre uma dimensão de não conhecimento do outro. Ou seja, Deus não é um objeto, no sentido em que eu possa conhecer e manipular à maneira como pode ser qualquer outro objeto que estudam outros campos científicos. E, portanto, e o teólogo tem que saber isto de antemão. Aliás, sabe isto de antemão, caso contrário, alguma coisa falhou.
E também é por isso que ele não bate à porta e diz: aqui estou, como no suave milagre de Iessa, e como
pronto,
diz o
agora,
Dr. Robert
Kahn. O agnóstico é aquele que, diante da questão de Deus, não encontra, estou a interpretar, razões suficientes nem para dizer seguramente sim, creio que existe, não, não creio que exista. Okay? É evidente que a posição do crente assume qualquer coisa de eu não conheço tudo, portanto, neste sentido, há alguma coisa de uma certa dimensão agnóstica, mas ele acha que tem, de alguma maneira, razões mais racionais ou mais emocionais, mais biográficas, mais, pois varia conforme o crente em concreto ou a comunidade, porque aqui também talvez valha a pena não falar apenas de indivíduos crentes, mas perceber que o fenómeno da fé, o fenómeno religioso, é sempre este binómio entre indivíduo e comunidades.
E por isso também evolui ao longo da biografia do mesmo.
Com certeza. E das próprias comunidades, ou seja, as comunidades elas próprias também têm a sua própria biografia.
Porque há não-crentes que se aproximam da fé ao longo da vida. Há muitos casos.
Bom, quer dizer, no fim da vida há muita gente a converter-se, isso aí
é conhecido. Também.
É conhecido porque o salto da fé é um salto no escuro. E o salto, não sei,
mas sim, está bem. Tem uma certa dimensão.
Tem uma certa dimensão de salto no escuro. Eu não quero aqui fazer teologia,
não,
porque longe de mim.
Não me passa. A teologia não é tutela de meia dúzia de.
Bem, ainda bem, mas isso, nada é tutela de meia dúzia de nada.
Eu quero aqui
como se costuma dizer, só Deus sabe. Teologia, só Deus sabe. Tudo. Agora, quer dizer, há aqui um salto no desconhecido também, no salto da fé. E, quer dizer, e o salto da vida para a morte é um salto semelhante, é um salto para o desconhecido. Mas eu esta propósito do desconhecido, acho que uma coisa que me interpela muito também é da Bíblia, que é quando o São Paulo vai, salvo erro, em Atenas e vê uma série de deuses e vê um pedestal que diz a um deus desconhecido. E ele começa a interpelar os atenienses a dizer é deste deus precisamente que eu vos venho falar. Portanto, é um deus que é desconhecido e que não há possibilidade mesmo de o conhecer na sua totalidade. E, portanto, a única possibilidade que há é de fazer-lhe aproximações sucessivas. E para lhe fazer aproximações sucessivas, há pessoas que se organizam em igrejas e que fazem a aproximação ou chegam ao conhecimento. Isso agora cada igreja dirá o que entende. Eu não faço parte de nenhuma em específica, mas, e não sei. Mas vão tentando decifrar aquilo que é a nossa como comunidade e nossa como pessoa, como indivíduo, a nossa transcendência. E há uma coisa muito engraçada, ainda hoje escrevi isso para o Expresso, há um chinês economista que foi mandado pelo governo chinês estudar os Estados Unidos para estudar a economia de mercado. E depois fez uma tese que é a economia de mercado com a igreja e a economia de mercado sem a igreja. E chegou à conclusão que a economia de mercado era boa para a concorrência, para a criatividade, para a produtividade, mas era má porque gerava ganâncias, gerava inveja, gerava mentira, gerava até provocar dor no outro. E, portanto, ele chegava à conclusão que toda a economia de mercado precisa de uma sustentação moral e ética que as igrejas acabam por dar. E dizia, os Estados Unidos são mais desenvolvidos porque conseguem juntar isso muito bem, a economia de mercado com a igreja. E é curioso como um tipo, enfim, este senhor, que é professor da Universidade de Pequim, que não são educados com um conceito de Deus que é sequer semelhante ao nosso, porque no Oriente o budismo e o confucionismo isso são teorias filosóficas que não apelam a um ser supremo ou sobrenatural, entende que esta base ética e esta base necessária é fornecida pelas igrejas ou por organizações semelhantes a igrejas, e que é fundamental para o próprio funcionamento da sociedade. Eu penso que não é só para o mercado.
Voltando atrás, eu creio que a relação do indivíduo com as comunidades religiosas, no fundo, respeita uma certa dinamismo antropológico mais profundo, que é, nós nunca colocamos nenhuma questão, e muito menos a questão da transcendência, para usar um termo neutro, a partir do ponto zero da história. Como dizia um autor medieval, nós somos sempre anões aos ombros de gigantes. E, portanto, mesmo que eu subjetivamente, em alguma etapa da minha vida, eu tenha que debater, lutar com a questão, neste caso, de Deus, eu nunca faço na ponte zero da história. E, portanto, de alguma maneira, eu sou sempre beneficiário, ou não, ou o contrário, mas de uma tradição que eu recolho. E, portanto, a relação da opção crente do indivíduo na relação com as comunidades é também, de alguma maneira, elas são transporte de uma tradição, de uma memória, de um destilado que, de alguma maneira, é aquilo que me permite também eu próprio enfrentar a questão, não apenas no ponto zero, mas, de alguma maneira, beneficiando, cá está, de um capital de experiência humana, de reflexão, que eu recolho de
Mas
outros.
A tradição não garante a subsistência da crença na comunidade.
Depende do que é que estamos a dizer como tradição. Quer dizer, eu aqui não...
A tradição como estava a sublinhar.
Exatamente. Ou seja, no fundo é um grande transporte de uma ou de uma narrativa, ou de uma memória, ou de uma... Nesse sentido... Que isso é um organismo vivo, ou seja, isso não é um bibelô, às vezes costumo dizer, não é um bibelô que nós temos lá em algum móvel de casa, que é apenas limpar o pó e deixá-lo conservado. A tradição é, de alguma maneira, ela comunica-se de pessoa a pessoa, de geração a geração, de contexto a contexto, geografia a geografia, portanto, isto, de alguma maneira, dá uma certa vitalidade a esta transmissão. Que é evidente que tem sempre os seus desafios e na hora presente tem sempre, também tem os seus desafios próprios desta época. Mas quero voltar um bocadinho a um ponto inicial, que é a ideia do Deus pessoal que o Henrique logo a abrir trouxe, porque se entendi bem aquilo que o Henrique estava a dizer, colocava a ideia do Deus pessoal na perspectiva do crente, ou seja, o Deus...
Não, pelo contrário, eu acho que o crente não pode acreditar num Deus pessoal. Quer dizer, ou melhor, quer dizer, poder pode...
Explique-me isso.
Quer dizer, eu acho que a pessoa que espera que Deus seja um Deus dele próprio, e quer dizer, e que o interpela ele próprio, uhum. que o interpela ele próprio neste sentido, dizer, se ele quiser que eu acredite nele, ele que me apareça. Uhum. Se ele insistir que me atire um raio em cima, como dizia o Guerra Junqueiro, não é? Antes de ser crente, que ele depois, no fim da vida, tornou-se crente, mas dizia, Deus não existe, e se insistir que me atire um raio uhum. em cima, como vê, não atirou, portanto, não existe. Quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Porque no meu conceito de Deus, Deus não é alguém que está a zelar, aliás, o livre-arbítrio diz isso mesmo, que está a zelar pelo meu colesterol, ou pelo... Quer dizer, há aquela velha nota judaica da pessoa muito crente, muito crente, muito crente, que se irritava com Deus porque não ganhava a lotaria. E Deus dizia-lhe, bom, ao menos podias ajudar e comprar o bilhete, não é? Quer dizer, há um esforço da parte do crente a ir ao encontro de Deus, porque não pode esperar que seja todo o esforço de Deus a ir ao encontro do crente.
Eu estava a voltar, a este ponto na nossa conversa, porque... creio que, e em certo sentido isto tem muito que ver com este contexto de Natal em que estamos, a narrativa cristã, portanto, de alguma maneira, a interpretação cristã da história, Sim. ou seja, é só isto, e isto é muito, de alguma maneira coloca a pessoalidade de Deus, deixe-me dizer assim, do lado dele, no sentido em que, de alguma maneira, o que determina e de alguma maneira desenha o rosto de um Deus entendido à maneira cristã, neste sentido, não exclusivamente cristã, mas propriamente cristã, é exatamente ser um Deus profundo, radicalmente da relação, não é? E é a dimensão da relação que, de alguma maneira, nos permite dizer que ele é um Deus pessoal. Ou seja, colocava a dimensão do ser de um Deus pessoal, não porque é o Deus da minha pessoa, mas porque ele, como é um ser de relação ou de relações, ele é um Deus pessoal. Reparem que tudo o que é a própria possibilidade de haver uma revelação, a ideia de que Deus, de forma mais explícita ou menos implícita, de alguma maneira, fala a história, ou que no fundo tem um bocadinho que ver, um bocadinho não, tem tudo que ver com este contexto do Natal, supõe na raiz que é um Deus que procura relacionar-se com. E esta é uma... E isto é uma outra teologia, peço desculpa de usar Sim, a palavra, ou seja, porque não é o Deus relojoeiro, ou não é o Deus tipo...
Programador informático,
ou não agora. É o Deus tipo equação que no princípio justifica a existência disto ou daquilo ou daquele outro, mas é de alguma maneira... alguém mais quente, vou dizer assim, não é provavelmente uma teologia fria de um Deus apenas causa... ou consequência, ou o que for, mas é um Deus...
Esse é um dos pontos mais interessantes, aliás. Quer dizer, é um ponto muito interessante no conceito...
Desculpe interromper. Porque a própria possibilidade de haver uma história... Repare que a própria possibilidade de haver uma história de salvação, dito assim, ou, porque a história é o que é. Se é de salvação ou não, é a interpretação que, de alguma maneira, sob uma ótica crente, teológica, religiosa, se faz da história. A própria possibilidade de se interpretar a história como um contínuo, como algo em que se vai construindo uma salvação, que neste caso é uma relação, supõe exatamente isto, ou seja, que Deus não é apenas o ponto zero da história, como diria o Teilhard de Chardin, o ponto alfa ou o ponto ômega, mas é de alguma maneira o alfabeto todo que vai do alfa ao ômega.
Henrique? Não, eu acho que isto é um dos aspectos mais interessantes, mas não levávamos tão longe que a gente não precisava de vários programas para coisas, porque eu, quer dizer, eu também sei que Deus é aquele que fala através dos profetas, é aquele em que, na teologia cristã, em que encarnou em Cristo para a redenção. O próprio São Paulo, no caminho na estrada de Damasco, teve a chamada epifania. E, portanto, isso é uma relação pessoal, digamos, que é com aquela pessoa em si que sentiu, e várias pessoas estiveram, desde São João Bosco a Teresa d'Ávila, e, bom, enfim, vários santos do...
E não santos.
E não santos.
E pessoas normais.
E pessoas normais. Nomeadamente nas alturas de conversão e dessas coisas. Mas eu queria só voltar um bocadinho ao ponto em que nós estávamos a falar do para pôr a coisa no... Não, é muito difícil definir o que é Deus. Quer dizer, eu gosto muito de uma definição. Uma das provas que Deus existe é que a gente o pode nomear, porque se a gente, no geral, não consegue nomear nada que não existe. É uma coisa extraordinária. Mas há uma relação com aquilo que nos ultrapassa e que não é só o desconhecido. É aquilo que nos ultrapassa e que está fora de nós. E eu acho que essa é a parte mais interessante da crença. Quer dizer, a crença na verdade e na justiça como absolutos. A crença na... Quer dizer, o combate brutal ao relativismo parece uma das que só pode ser feita em nome de algo que transcende todos. E nesse sentido é que não é pessoal, e não no sentido em que estava a dizer, e, portanto, aqui já não há uma contradição tão grande, pode haver ainda mais alguma. Mas essa parte parece muito, muito importante, que é essa fase daquilo que nos transcende em absolutos, em absolutos éticos, em absolutos morais, em uns mandamentos, se quiserem, mas, eventualmente, em algumas coisas. Quanto à tradição, não ser significado de manutenção, eu devo dizer uma coisa, nós temos uma fase da nossa vida, nós no geral lemos a nossa vida de uma forma histórica, mas como se o mundo tivesse começado ontem e acabasse amanhã, não é? Isto é assim em todos os dias, em todos os jornais. E a verdade é que houve, na década de 60, sobretudo, e na década de 70, depois daquele livro do Sartre muito famoso, Lettre et le Néant, que é o Ser e o Nada, em português, penso eu, quer dizer, e a ideia do existencialismo não cristão, não do... O de Søren Kierkegaard, eu digo sempre mal este nome.
Eu também não sei dizer.
Acho que é assim. Mas,
popularizou-se como tal. Pronto.
Sim, pronto. Desse existencialismo em que nada está inscrito em nós à nascença. O bem e o mal não estão inscritos no nosso coração, como dizia, por exemplo, o Papa João Paulo II, bem, disseram vários outros. Essa ideia... É uma ideia recente e é uma ideia que tem feito o seu caminho e é uma ideia que é muito primitiva, quer dizer assim. Então, mas se Deus existe, como é que há mal no mundo? Esta ideia é muito primitiva. Essa ideia foi discutida à exaustão a seguir ao terremoto de Lisboa, em 1755, que, quer dizer, portanto, tem quase 200 e não sei quantos anos, 270 anos, 270 e tal anos, quer dizer, não é uma ideia nova sequer, não é uma ideia nova. E toda essa coisa que tem feito o seu caminho tem conseguido uma coisa extraordinária, que é pretender que o homem é capaz de resolver todos os problemas. Isso vem de trás, vem do positivismo racionalista dogmático, nomeadamente dos Contes e dessas pessoas no final do século XIX, que eram sobretudo, que eram pessoas com certeza que deram os seus contributos interessantes também para o... Mas não é o... Nada nos indica que o século XXI, tomado como século, portanto um século, são 100 anos, ou o milénio, de 100 milénio, um milénio são 1000 anos, nada nos indica que será assim. Aliás, muitas pessoas disseram que ou será espiritual ou não será, porque sem essa espiritualidade, e quando a gente está a discutir, por exemplo, a inteligência artificial e todas estas coisas que, da máquina substituir o homem, se a gente começar a dizer como é que se programa coisas que são indizíveis, chegamos à conclusão que muitas das nossas ações são indizíveis. Começar pela paixão, o amor, bem, enfim, há dezenas de coisas que...
Eu acho que na raiz da religiosidade e mais do que isso da opção crente está de facto uma espécie de encontro com o excesso, de uma maneira, qualquer coisa de excessiva à nossa volta que nos ultrapassa. Nesse sentido, de uma maneira é uma certa porta em que nos encontramos com a transcendência. Nesse sentido, acho que sim. E há uma espécie de... às vezes é um deslumbramento, porque é uma coisa... É a grandiosidade da vida, do amor, e às vezes é profundamente incomodativa a questão do mal que levantou. Isso era um dossiê infinito. Mas há alguma coisa que nos ultrapassa, que em certo sentido, é, a meu ver, cito o desassossegado também, Fernando Pessoa, que, num dos fragmentos possíveis, quer dizer, Deus é o existirmos e isto não ser tudo. Esta sensação que a gente... sensação, este tocarmos que isto não é tudo, de alguma maneira, é qualquer coisa que em nós, ou pelo menos em alguns de nós, de alguma maneira, é uma porta aberta para colocarmos a questão da transcendência e, porventura, percebermos que este não ser tudo, cá está, é algo que pode ser o lugar onde o divino se revela, não sei.
É sempre uma possibilidade de ser esse lugar onde o divino se revela, porque a gente quando pergunta assim, bom, está bem, e o que é o divino? E o que é Deus? As pessoas gostam de fazer perguntas, e eu, voltando às ideias de Habermas e de outras pessoas que eu penso que nem cristãs, não sei se são cristãs, ou, pelo menos, quer dizer, não se assumem como tal, quer dizer, acho que há muito pouca humildade neste tipo de perguntas, e vamos dar, por exemplo, o exemplo da clareira na floresta, não é? Se tivesse uma clareira na floresta e o perímetro... o que está para lá dessa clareira for o desconhecido, mesmo que dobres o conhecimento, dobres o perímetro do desconhecido. E, portanto, quer dizer, o desconhecido será sempre superior àquilo que é conhecido. E a gente ter a ideia que pode saber tudo.
Um certo positivismo, uma certa ingenuidade positivista.
É uma simplificação do debate da fé e da razão.
Sim.
Não, mas, quer dizer, chega-se à crença e à fé pela razão, isso não há dúvida nenhuma.
Sim, mas eu percebo a pergunta. Ou seja, no fundo é uma espécie às vezes o que está subentendido a essa dialética é que a relação fé e razão é de soma zero. E, portanto, uma precisa de crescer. O que uma cresce, a outra perde.
Isso é falso.
E isso é profundamente falso. Ainda bem que um crente diz que é falso e um não crente o diz também.
Já estava a pensar nisso.
Eu não sou não crente.
Pronto.
Quer dizer, eu sou uma coisa diferente. Quer dizer, não sou católico, isso não.
Tá bem.
Mas quer dizer, mas se eu quiser me definir, eu uma vez disse isso com o padre Tolentino na Capela do Rato. Eu tenho tanta dificuldade em explicar que não sou católico, não me importa nada que me confundam com
o
católico.
Dá mais trabalho
às vezes explicar porque é que não sou.
Mas já encontraste a simplificação para esse BI espiritual?
Não, porque há bocado aqui disse aqui duas coisas que qualquer pessoa com conhecimento mais aprofundado daquilo que é a fé católica percebe, que eu falei da transubstanciação, que é uma pessoa que não acredita nisto, não pode ser católico. Quer dizer, não pode de não poder, porque é uma questão fundamental. O corpo de Cristo é uma coisa fundamental, é o centro de tudo, não é? Portanto, mas isto, para a maior parte das pessoas, isto não quer dizer nada, porque nem sequer percebem a palavra transubstanciação.
De acordo. De acordo. Mas eu estando bastante de acordo com o Henrique está a dizer, não deixo ainda assim de acrescentar esta nota, que não diminui o que está a dizer, que é, efetivamente é assim como diz, mas depois existencialmente existem, vamos dizer assim, posições relativas diferentes de cada uma das pessoas.
É,
e, portanto, tem que haver aqui uma articulação entre os princípios, de alguma maneira, o que está tão bem a descrever, e de alguma maneira depois o que é o caminho pessoal de cada um, de aproximação, e tanto tem que haver... Porque senão também fazemos da religião apenas um dedutivismo dogmático. Isto é, está dogmatizado assim e agora é só dedutivamente.
Pois, isso também é preciso, e tem que ser também não ser assim
um
também.
Caminho. Também tem que ser alguma abordagem indutiva a partir do caminho que cada um de nós vai fazer.
E há uma coisa agora, já agora, se me permites, que é do Santo Agostinho, que a mim me interpela muito, que é aquela imagem que ele está, encontra a criança a tirar a água do mar e a pôr na areia. E ele pergunta, é um anjo, não é? Mais tarde sabes, ele pergunta o que é que estás a fazer, ele diz, estou a esvaziar o mar, que é uma ideia fantástica, é poética. Ele diz, mas tu não vês que por muito que passe aí tempo, nunca conseguirás esvaziar o mar. E ele diz, de qualquer forma, demorarei menos tempo do que tu a responder a todas as dúvidas que tens. Eu também percebo que não posso responder a todas as dúvidas, claro, que eu tenho, nem ninguém pode responder a todas as dúvidas ou hesitações ou isso que tem. Eu acho que o que é bonito aqui, o que é bonito é nós compreendermos que os homens, e as mulheres, agora tem que ser os homens e as mulheres, não somos acusados de portanto, os seres humanos têm que agir uns com os outros no sentido de irmandade, com sentido de profunda de solidariedade. Essa é a parte... É a parte em que todas as pessoas, digamos, de boa vontade se encontram. Depois a questão do mal, como disse, é todo mais um tratado.
Mas eu não posso abrir esse debate.
E a gente não pode.
Todo. Só posso mesmo, para uma nota final, antes de darmos aqui umas sugestões para quem nos quer ouvir, e um remate.
Não sei muito bem como rematar.
Ia dizer qualquer coisa.
Ia dizer qualquer coisa do Benfica, está a ver?
Ia dizer qualquer coisa, quer dizer, eu acho que é importante, então, para rematar assim, eu acho que é preciso aqui. Nós caminhamos no fio da navalha. E, portanto, por um lado, temos que ter a humildade de perceber que nós nunca vamos, isto que estava a dizer o Henrique, perguntas tê-las-emos sempre. E respondidas tê-las-emos sempre. Este é um lado da questão. Do outro lado é, mas apesar de tudo, nós temos em nós ferramentas humanas, racionais, emotivas, outras, para, apesar de tudo, continuarmos à procura da verdade. E este aqui é o fio da navalha. Por um lado, eu caminho... sabendo que tenho ferramentas para procurar a verdade e, ao mesmo tempo, sabendo que tenho também limitações nessa procura. Porque é muito fácil pendermos para um lado ou para o outro. Ou nunca sabemos nada, é. Ficamos, desistimos, ou simplificando, ou ficamos uma espécie de... Aquelas pessoas têm todas as certezas acerca de tudo, sei tudo. Portanto, aqui uma espécie de equilíbrio, que não é uma questão meramente... Não é um equilibrismo, fazer assim, para nos entendermos todos, mas eu acho que é um bocadinho o itinerário da vida humana.
É um livro sem fim este tema e, para o fim, um livro, Henrique.
Quer dizer, eu tenho aqui um livro que acho muito interessante, que é o Regresso de Deus, que é justamente escrito em 2010 e que explica que a fé em Deus está a aumentar imenso no mundo, neste milénio, que é uma coisa que a gente aqui no cantinho da Europa e na Europa não percebe.
As teorias da secularização,
exatamente,
clássico,
dá cabo disso. E de onde eu tirei, aliás, aquele exemplo do professor chinês que andou a estudar as igrejas nos Estados Unidos e chegou à conclusão que era fundamental para o equilíbrio da sociedade haver igrejas. E apesar de ser chinês e daquilo ser um Estado laico, ou se não mesmo ateu, não sei, não foi
acreditado.
A minha proposta de leitura é tão simples quanto provocatória. Neste quadro de Natal, a minha proposta de leitura é ler o capítulo 1 e 2 do Evangelho de Mateus e o capítulo 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Já que estamos na quadra do Natal, vamos ler o que é que os textos que fundam o Natal dizem. É a minha proposta de leitura. Já agora, sugerindo uma espécie de jogo aos ouvintes, que é este. Normalmente, na maior parte das edições das Bíblias, existe uma espécie de notas de textos paralelos ou que estão referenciados, e é de alguma maneira construírem a vossa própria leitura dos textos a partir de Mateus 1 e 2, Lucas 1 e 2, e depois irem à procura dos outros textos do Antigo Testamento que lá estão de alguma maneira referenciados e vão construindo um itinerário de leitura por dentro da Bíblia, que já que é tão desconhecida, que usemos estas circunstâncias para a conhecer melhor.
Nós temos uma hiperligação dos textos.
Que já muito era feita, de facto.
Com Henrique Monteiro e o Padre Alexandre Palma, muito obrigado pela vossa presença neste Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados às 9h30 da manhã, na rádio e também na internet, em rr.sap.pt. Pode descarregar o programa, este programa e todos os outros, todas as semanas em podcast, nas várias plataformas digitais. Um programa com produção de Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Schmidt e João Campelo. Está a ouvir este genérico de Mário Lajinha, composto pelo pianista para este programa. Eu sou José Pedro Frazão. Regresso na próxima semana para o último programa do ano.